E a cliente entrou no nosso site, ela comprou, só para você ter uma ideia em termos de ocupação de espaço, ela fechou uma carreta e meia só de mercadoria para o interior da Bahia. Então ela montou o supermercado dela inteiro, com tudo que você imaginar, no, dentro do site da Norte. E a gente foi entregar para ela lá.
Opa, hora daquele cafezinho.
Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Daruich e Kaique Souza. Nesse episódio, o coordenador da operação do e-commerce da Norte Refrigeração, empresa referência no seu segmento, Vitor Teixeira, dá dicas valiosas para quem acredita que as lojas virtuais são importantes para seus negócios. Curta aí!
Esse episódio é patrocinado pela iDopter Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com o desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDopter Labs em contato@idopterlabs.com.br ou visite idopterlabs.com.br para mais informações.
Mais um podcast Expresso Tech na área, episódio número 13. Feliz aqui por mais um episódio. E eu quero lembrar os nossos ouvintes que nós temos o nosso e-mail, dica@expressotech.com.br. Espero que a turma possa contribuir com ideias, críticas, sugestões de pautas. Então vamos lá.
Isso aí, eu... tem conta no Instagram também.
Ah, exatamente. Instagram é mais simples, esp.tech. Esp com S de expresso, nosso cafezinho. A mesma coisa no dica@expressotech.com.br, beleza? Então, dito o nosso e-mail, o nosso Instagram, vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu sou o Zeca Daruich, estou aqui com o Kaique Souza mais uma vez, meu grande amigo, nosso convidado Vitor Teixeira. E feliz aqui, Kaique, porque nós vamos bater um papo sobre um assunto, mais um assunto de tecnologia. E é um assunto aí que está bombando, porque eu acho que hoje no mundo digital não tem como não falar em e-commerce, né? Não tem como falar em compras digitais.
Na verdade, não tem como viver sem e-commerce, né?
Então, exatamente.
Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes aí comprem online, façam algum tipo de compra, até compras básicas de casa também, né? A gente está se tornando cada vez mais mimado aí com as facilidades das compras digitais e e-commerce. Eu estou muito ansioso aí para conversar com o Vitor também.
Show de bola. Então, Sam, Vitor, vamos lá, queremos te ouvir, tá? E vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo, te apresento, quero saber de onde você está falando e do que nós vamos falar.
Beleza, vamos lá, galera. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Zeca, Kaique. É um prazer aqui estar conversando com vocês sobre esse tema tão entusiasmante, né, hoje, que é o e-commerce, que é todo mundo querendo adentrar aí nessa realidade. Quem não tem ainda quer estar dentro, quem tem quer melhorar sempre, então, sem dúvidas, é um assunto muito pertinente aí no dia de hoje. Eu falo de Belém do Pará. Trabalho aí na empresa Norte Refrigeração. Hoje eu toco a operação de e-commerce da Norte. E é isso. Essa apresentação breve aí.
Show de bola. Bom, então vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importante, até para a gente começar organizando aqui as ideias. Fala para a gente, Vitor, como é que você chegou nesse setor de sendo a pessoa responsável pelo e-commerce de uma grande loja como a Norte Refrigeração, que está aí há 55 anos no mercado, e ela vem se modernizando cada dia. E como é que você chegou na cadeira responsável para tomar decisões relacionadas ao e-commerce da loja?
Perfeito, vamos lá. Bom, uma caminhada bem longa, para ser bem sincero. Para quem não sabe, a Norte Refrigeração é uma empresa familiar, né? A gente está na terceira geração da empresa. E eu entrei na Norte sem um caminho assim definido. Eu fiz de tudo, comecei lá no depósito, comecei puxando caixa lá junto com os outros colaboradores do nosso centro de distribuição, fui aprender do sistema, como funcionava. A gente já tinha algumas tecnologias na época de WMS, de endereçamento de mercadorias, etc. Então comecei a conhecer um pouco do sistema. Depois disso eu passei ali pro administrativo do CD, comecei a entender a importação de nota, como funcionavam as negociações, e fui evoluindo, né? Depois de mais ou menos uns 6 a 7 meses no centro de distribuição, eu fui para a loja de Belém, né? Para nossa loja matriz. E lá eu comecei a entender como funcionava, de fato, a negociação com o cliente diretamente, né? A parte ali do sistema, mais propriamente dito, comercialmente falando, né? Da loja em si. comecei a aprender muito também sobre negociação ali, atendendo de fato os clientes. É uma coisa que no início eu tinha um pouco de receio, né? Que eu entrei na Norte ali com meus 17 para 18 anos e saí do colégio, entrei na faculdade, já comecei a trabalhar, então tinha um pouco de vergonha, eu era meio tímido, mas depois virou meu vício, assim, atender o cliente. Eu gostava muito disso, né? E comecei a evoluir ali dentro. Então, passei um tempinho também na assistência técnica, foi algo interessante para a gente entender o comportamento, né, dos consumidores pós-compra. Então, eles já chegavam lá daquele jeito, sabe? O cliente bem aborrecido, então era alguma coisa que eu também tinha que saber como lidar. E assim, depois de um tempo de atingir já uma maturidade lá dentro da empresa, né? Conheci um pouco de vários departamentos, eu comecei a procurar alguma coisa que realmente eu, tipo assim, falasse, pô, é isso aqui que eu quero fazer, cara. É isso que eu gosto, entendeu? Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre redes sociais. Ali a gente estava por volta de 2018, eu acho. E já tinham muitas empresas batendo muito pesado, né, gente, em redes sociais e tudo mais. E a Norte ainda não tinha, pra você ter uma ideia, nem Instagram, nem Facebook. Então, eu comecei por esse caminho, né? Digamos que foi a porta de entrada aí para esse mundo, né, de digital, assim. Então, cara, como eu comecei a entender como funcionava isso, né, eu procurei ali um profissional que pudesse me auxiliar. Foi aí que a gente começou um trabalho até com um terceirizado de Brasília, onde ele foi me mostrando ali os caminhos, como funcionava, a gente fechou uma parceria e a gente começou a trabalhar nesse sentido. Então, esse foi a porta de entrada, né? Depois disso, eu comecei a observar que existiam algumas integrações que eram possíveis na época com um e-commerce, né? Pô, porque todo mundo tinha Instagram e Facebook, né, as empresas, para fechar a venda nos seus e-commerces, né, as grandes lojas. E eu observava que o nosso e-commerce na época, ele era muito mais um catálogo, propriamente dito, do que um e-commerce. Quando eu digo catálogo, é o cliente observava o produto no site e fechava a venda na loja. Então, as vendas assim, no site, ele tinha um checkout, né? Para quem não sabe o que é checkout, ali é a porta de pagamento, né? A finalização da compra, onde você recebe o pagamento. A gente tinha isso lá. Mas mesmo assim, o site não era... Pra vocês terem uma ideia, ele não se adaptava, né, ali a mobile, a tablet, que a gente chama de responsivo. Então, existia uma dificuldade de navegação muito grande no primeiro site da Norte. E eu imagino que ele deve ter sido criado ali mais ou menos em 2004, 2005. Então, ele era realmente muito antigo. Bom, e diante dessa necessidade, né, eu fui buscar conhecer mais sobre e-commerce. E quando eu entrei na empresa, já existia um projeto caminhando para isso, né? Já existia ali um projeto engatilhado. E eu resolvi me aprofundar nesse projeto. Então, foi aí que eu comecei a estudar muito, comecei a perguntar para os profissionais que tratavam isso lá na empresa, como funcionava, o que, que acontecia, por onde ia, né? E fui me aprofundando. Até que eu resolvi tomar uma decisão. Ó, isso aqui que eu vou fazer, eu vou focar nisso, porque eu acredito que isso aqui vai render bons frutos no futuro, próximo. Então, foi isso que me levou a estar onde eu estou hoje. Foi tomar um ponto de partida ali e falar, ó, daqui para frente eu vou cuidar disso. Então, eu assumi 100% a parte digital da empresa.
Perfeito. Então, assim, na verdade, já existia, né, um projeto em andamento, mas esse projeto em andamento, ele era uma atualização de algo que já acontecia desde 2004, 2005, como você falou, né? Então, a Norte começa como um catálogo de... Na verdade, um link para que o consumidor que via lá o produto no site, ele acabava fazendo a compra, o verdadeiro checkout acontecia na loja, né? Não no e-commerce, né? É isso mesmo? Assim, dessa forma que acontecia antes, Vitor?
Exatamente. Então, isso aí era mais ou menos um espelho do que tinha na loja, né? O cliente enxergava aquilo ali no site e finalizava a compra nas lojas físicas. E assim, era uma única pessoa, pelo que eu me lembro, que tomava conta, né? Tinha um rapaz ali que tomava conta do site. Ele recebia muitos e-mails de clientes que viam as coisas no site e queriam comprar na loja. Então era realmente muito primitivo, né? O e-commerce da Norte naquela época. E nós estávamos caminhando, né, quando eu embarquei ali, né, nesse projeto que estava um tanto estagnado, né, por conta de não ter uma equipe para tratar disso, né, existia ali a nossa área de TI, onde o diretor solicitava Quero um site, procura qual é a melhor empresa para a gente embarcar no site, a melhor plataforma. Daí o TI ia atrás, né? E dizia, ó, esse aqui. Aí a gente fechava, digamos assim, um contrato, e por muitos anos esse contrato ficou parado e o site não foi desenvolvido, não foi finalizado. Mas é porque não existia uma estrutura por trás. E isso não entrava na cabeça dos diretores, entende? Então, tipo assim, eles não entendiam que precisava, de fato, ali, de uma estrutura para fazer isso acontecer. E não somente botar ali na responsabilidade do TI e esperar que eles toquem tudo, entende?
Bom, então assim, eu acredito que muitas vendas, né, nesse, vamos dizer assim, nesse site, vamos dizer assim, primitivo no sentido de ainda não ser um e-commerce de fato, vocês deviam perder muita venda porque a pessoa talvez visse o produto na nossa plataforma, né, na plataforma do e-commerce da Norte, e ele acabava não indo para a loja, acabava indo para um outro site que talvez tivesse o mesmo produto ou com uma experiência de venda melhor, e ele acabava talvez comprando nessa loja porque ele pegou as informações e acabou comprando em outra. Isso poderia estar acontecendo, correto?
Não tenha dúvidas de que isso aconteceu. Algumas, muitas vezes.
Imagino.
Né? E assim, isso é interessante observar porque nenhum dos diretores da Norte apostava no e-commerce. Né? Não é por nada. Eles sempre tinham um calcanhar, assim, uma pedra no calcanhar, pelo fato de nós estarmos onde nós estamos, falando de geolocalização. Né? Kaique, eu não sei se você... Se você lembra a situação logística aqui do nosso país, mas no norte a gente meio que briga contra a maré nos fretes, né? Porque hoje você tem um volume de entregas muito maior para cá do que daqui para o sul, para o sudeste, nordeste ou qualquer outro lugar. Então, o que a gente consegue pegar aqui de frete é o retorno das carretas. E o frete nunca é tão, digamos assim, compensatório como quando se nós estivéssemos em outra região.
Entendi, então eu realmente lembro disso aí, vivi isso aí por muitos anos, né? Lembro que quando eu comecei a comprar coisa na internet, isso aí lá no início dos anos 2000, né? Comecei a comprar coisa de guitarra na internet das lojas do Sul e Sudeste. Cara, o frete era complicado, até mesmo para receber, né?
Perfeito.
Então eu imagino que seja um grande obstáculo, né? Isso aí para vocês. E interessante que você falou que vocês usam o retorno das carretas, né? Então, as carretas, elas vão para a região norte para entregar mercadoria. Aí, na volta, vocês utilizam essas carretas para levar os produtos da norte para outras regiões. É isso aí?
Exatamente. As transportadoras, normalmente, o Belém, assim, ela é uma região de distribuição. Né? Então, a gente tem as áreas de coleta e tem as áreas de distribuição. Então, quando você entra lá, por exemplo, num site de algumas transportadoras, a maioria delas descrevem a região norte como distribuição, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o sul como um todo ali, como coleta. Então, as carretas sobem, descarregam aqui, distribuem para os interiores, né, para a capital, e descem com o máximo de cargas que elas conseguirem reaproveitar ali, né, para entregar para os demais, obviamente, para os demais estados. Porque quando ela já desce com algumas cargas como pimenta, castanha do Pará, né, que é o que ela consegue, de fato, fazer volume aqui. Então, hoje, depois de alguns anos já vivendo essa rotina, as próprias transportadoras já compartilham, entendeu, conosco. Então, ó, tipo, a maioria das carretas aqui saem carregadas disso. Então, a gente já tem uma noção. Mas é isso. E é uma realidade, assim, muito dura, cara. Porque eles não estão errados, né? Quando eu falo eles, eu estou me referindo à ideia dos diretores no passado, por conta da dificuldade que hoje eu tenho com o transporte aqui, que realmente é algo duro, assim. Quando você compara, por exemplo, alguns concorrentes nossos que conseguem entregar, por exemplo, Sul e Sudeste, no máximo 6 dias, daí eu esbarro Belém e São Paulo com 9, 10, sem contar com algumas transportadoras que ainda furam o prazo, assim. Não conseguem agregar o SLA, né, que é o nível ali que a gente precisa entregar de prazo dentro dos canais, como marketplaces, etc. Então, é uma realidade complicada, mas que pelo fato da Norte ter um poder de barganha já com muitos fornecedores antigos, né, a gente é quase, assim, em grandes marcas, assim, de revenda de equipamentos de panificação, de açougue, a gente consegue ter preços melhores do que todo o Brasil. É algo, assim, muito interessante, porque ainda assim a gente vende bastante para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, entendeu?
Então, assim, além dos desafios técnicos que você enfrenta, né, quando se fala numa implementação ou modernização do e-commerce, você passa a ter mais do que nunca um braço importantíssimo para você, que é a logística, correto?
Não, sem dúvidas. A logística, digamos que, para você fazer o e-commerce acontecer de verdade, se você não estiver vendendo produto digital, a logística vai estar ali 60% do teu negócio, entendeu?
É, eu tenho observado muito esse movimento dos grandes players no mercado, que eles estão montando uma empresa de logística, né? A gente ouviu aquele episódio passado, né? A Bemol falando que está investindo agora em aviões, né? Frota de aviões, para trabalhar exclusivamente transporte de mercadoria, entrega, etc. E então não dá para pensar no e-commerce sem um projeto de logística muito bem alinhado.
Exatamente.
Sem isso, complicou, né, Vitor?
Exatamente. Eu diria hoje, com muita propriedade, que essas grandes do mercado, por exemplo, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, Amazon principalmente, esses caras são empresas de logística, onde eles têm um braço de tecnologia que é o Marketplace. Então, se você pegar hoje a estrutura de entrega no Mercado Livre, é uma coisa monstruosa, assim, monstruosa. Eu visitei o Mercado Livre em 2020, estive presente lá em Osasco, e cara, pensa numa coisa assim que você fica espantado com o nível de automação que existe lá dentro. Então, eles conseguiram agregar, assim, muitos serviços, né? E hoje eles vendem a logística deles, né? Então, hoje, se você pensa em comprar, pô, todo mundo fala, não, eu compro no Mercado Livre, porque o Mercado Livre não atrasa. Então, esse é o slogan do cara, entendeu? Basicamente, é a entrega. Tá? Então, esse é um dos nossos desafios. E existem muitos serviços, assim, muitas empresas que você, por exemplo, olha o site delas, assim, não dá nada, né? Tipo assim, pô, esse site aqui é ruim, a navegabilidade é ruim, mas pelo fato do cara ter um frete muito agressivo, tanto no preço quanto no prazo de entrega, ele consegue, digamos assim, se superar muitos concorrentes por conta disso. Então não adianta você ter o melhor front, você ter a melhor navegabilidade, experiência do usuário, enfim, tudo isso não adianta. O melhor preço, porque se o seu frete for ruim, às vezes a urgência do cliente é maior do que essas outras necessidades, sabe?
É, isso que você está falando tem muito a ver, porque quando você compra no Mercado Livre, você não tem nenhum visual da loja, né? Você tem um produto da loja lá com o Marketplace. O que vai definir o botão de comprar é justamente a entrega e o preço, né? Preço, tempo de entrega e valor do frete, né?
Então, cara, são tempo elementos... de entrega, eu acho que se for classificar, cara, tempo de entrega, acho que fica até na prioridade, né? Eu sei, obviamente, a não ser que a diferença de preço seja absurda, né? Normalmente, quando eu peço alguma coisa, a primeira coisa que eu vejo em termos de marketplace é tempo de entrega, né? Tempo e custo de entrega, né? Tempo e custo de entrega. Aí depois eu vejo normalmente o preço, se não tiver muito diferente dos outros preços, às vezes vale mais a pena pedir para chegar rápido, né? Ainda mais no Brasil, né, cara, que tem tanto roubo de carga, né? Então, porra, quanto mais rápido detectar que não vai chegar, melhor, né?
Exatamente.
É verdade, concordo. E assim, só concluindo o que eu estava falando, por trás, né, você tem o timbre do Mercado Livre, né? Então o Mercado Livre garante a segurança da operação. E o cara tá lá com o produto dele. Ele não tem cara nenhuma, né? Ele tem só o produto preso, como o Kaique falou, o prazo de entrega que vai definir o botão de comprar, né? Então, eu vejo realmente como a logística como grande desafio, né? Principalmente da turma aqui da região norte. Né? Eu imagino, Vitor, a complexidade que não deve ser, por exemplo, tu abastecer teu estoque, por exemplo, de produtos que vem do sul do país e ter que distribuir, talvez, até de volta para o sul do país, né? Então, olha só, imagina o cara sai de lá do sul, chega aqui a mercadoria no nosso CD, no teu CD, e isso volta para numa venda, por exemplo, a São Paulo, Curitiba, sei lá, né? Então,
e é exatamente
um desafio
isso.
Gigante mesmo, não só... Não só para todos que pensam em e-commerce, mas para os que pensam numa região tão complicada e dificultosa como a nossa, não é isso?
Eu ia fazer um comentário, cara. Pô, Curitiba já é normalmente frio. O pessoal compra aparelho de ar-condicionado lá para Curitiba?
Cara, compra. Compra é porque principalmente ar-condicionado tem aquela função ali, né? Alguns têm o ciclo quente e ciclo frio. Então, ele tanto aquece quanto esfria. Então, normalmente eles dão preferência para esses equipamentos que têm essa dupla função aí. Mas compra sim, cara. Compra ar-condicionado, compra legal. Tudo. Na verdade, a região sul e sudeste são as regiões que mais consomem. Né? Então, tirando o Pará,
Vitor,
segundo lugar é...
Vitor, fala pra gente... Vitor, fala pra gente quais são os mixes de produtos que o consumidor encontra dentro do site da Norte Refrigeração.
Nosso alvo principal, a nossa persona principal é o empreendedor, né? Então, a gente trabalha ali com equipamentos para supermercado, para restaurante, né, para padaria, bar, lanchonete, açougue, todos esses equipamentos comerciais voltados para essa indústria alimentícia a gente possui. E também temos um mix muito forte na área de refrigeração, então freezer, ar-condicionado, enfim, tudo voltado para refrigeração doméstica e comercial a gente tem, e estamos adentrando aí, ganhando maturidade dentro dos eletrodomésticos, né? Que é uma área que a gente ainda não entrou 100%, né? A gente já tem ali algumas coisas da linha branca, mas é algo que a gente pensa em explorar mais ainda, né? Porque, querendo ou não, isso é complemento de mix. Quando você vai ver, assim, o cara que vai montar o restaurante dele comprou ali um fogão industrial, comprou uma chapa, uma coifa, comprou alguns outros equipamentos, ele compra um liquidificador doméstico, ele compra um micro-ondas, entendeu? Como um complemento. Então, isso acaba servindo como algo para, assim, vender mais itens, né? Complementar a venda do cliente. Não deixar que falte, quando ele for na nossa loja, alguma coisa que ele deseja.
Tá, então aquele microempreendedor ou aquele empreendedor que quer, por exemplo, montar o seu negócio, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, ele consegue entrar no site da Norte e consegue montar essa infraestrutura física. Ele consegue. A Norte entrega, por exemplo, desde uma torradeira até, por exemplo, um equipamento pesado, sei lá, de frango, né? De manter o frango girando, né? O famoso
TV pra cachorro.
Televisão de cachorro, né?
Cara,
televisão de cachorro. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu quero saber se existe alguma limitação de peso. Ah, não posso entregar isso porque é muito pesado. Ou o que está lá, de fato, o cara clicou e vai receber.
Cara, tudo que tiver no site, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. A gente cobre aí todas as áreas, entendeu? E é isso que você falou. Então, o cliente entra no site e ele monta um negócio. Nós tivemos um case no final do ano passado e o cliente entrou no nosso site, ela comprou... Só para você ter uma ideia, em termos de ocupação de espaço, ela fechou uma carreta e meia só de mercadoria para o interior da Bahia. Então, ela montou o supermercado dela inteiro com tudo que você imaginar dentro do site da Norte. E a gente foi entregar para ela lá.
Muito bom, sensacional. Imaginar que o cara monta uma loja não precisando estar descentralizando a compra dele, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho um ou dois, três itens que eu quero comprar, alguma coisa relacionada à tecnologia, ou até aqui para o estúdio do podcast, eu procuro sempre comprar com o mesmo fornecedor. Eu tenho essa tendência, não sei se o Kaique também segue essa mesma linha, mas me dá uma certa sensação de uma segurança maior quando eu estou tratando com um único fornecedor, né? Do que tá, pô, eu imagino que fornecedores diferentes vai levar entregas de prazo diferente. Então, às vezes, não quero que a coisa esteja pronta daqui a 10 dias, então vou comprar tudo na mesma loja porque eu quero daqui a 10 dias o produto aqui. Então, eu acho que isso, esse teu case de sucesso vai na linha desse tipo de consumidor como eu, que eu quero uma loja só para me atender, não é isso?
Perfeito. É isso aí, eu acho que foi essa a ideia dela, porque realmente foi algo impressionante, assim. Quando a gente tem muita gente que entra na loja e começa a gerar alguns pedidos, né, como teste ali, mas quando a gente viu o pedido dela, foi a primeira impressão que a gente teve, que realmente eram muitos itens, um valor muito alto, e no dia seguinte compensou ali o boleto dela e a gente falou, nossa... Ela realmente está montando um negócio, entendeu?
É, de duas uma. Ou é fraude, ou o cara realmente está montando o negócio dele, né? Porque, porra, pegar uma carreta e meia, puxa, eu fico imaginando que dá uma certa preocupação, né?
Mas, ó, assim, eu acho que já voltando aqui para o início da nossa conversa, no sentido de montar o e-commerce, né? O que é necessário ali pro empreendedor que está pensando em começar isso, de uma empresa que, por exemplo, já tem alguns anos de mercado ali, mas ainda não embarcou nessa. Quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia quais os caminhos que eu precisava percorrer. Eu não sabia como funcionava a questão de frete, eu ficava pensando, puxa, como é que eu vou conseguir pegar ali uma tabela que a transportadora me entrega com milhares de campos ali relacionados de peso para tal região, com tal data de CEP, com faixas de peso. Era uma coisa que eu não conseguia entender. Eu falava, como é que eu vou pegar tudo isso e entregar para o meu cliente a resposta de quanto custa o frete dele em milésimos de segundo? Então, essa foi uma das primeiras dificuldades que eu tive. Sem contar com a questão dos pagamentos, como é que eu faço para integrar? Poxa, tem a história do chargeback, que é muito famosa, né? Que são justamente as fraudes que você taxa agora, Zé. Como é que eu faço para evitar, para driblar esse tipo de situação? A questão de front, como é que eu melhoro isso aqui? Então, eu fui percorrendo alguns caminhos, né? Eu fui adquirindo maturidade, procurando na internet como é que fazia isso. Fui em alguns eventos, que adquiri muito conhecimento nesses eventos também, e muitos parceiros que hoje eu trabalho com eles até hoje, na verdade, né? E tudo decorre assim, de uma decisão que você toma. Não, agora eu vou montar uma equipe para isso. Que foi só aí realmente que eu consegui alinhar tudo. Então, quando eu startei o segundo e-commerce da Norte, né, eu desenvolvi ali junto com um programador, um analista terceirizado, uma rotina dentro do nosso RP, que é o Proteus da Totos, para que a gente pudesse adaptar o sistema da Norte Refrigeração para trabalhar com o e-commerce. Para quem não entende, você tem ali uma plataforma de e-commerce, que é por onde você vai gerir o teu site, e você precisa ter o teu RP de sistema de controle interno. Então, toda a parte de emissão de nota, de controle de estoque, de informações principais, você concentra no teu RP para que isso possa ser expedido ali, né, exportado para dentro da plataforma. Então, esse foi o primeiro passo. Nós investimos aí com um programador terceirizado, porque os nossos dois tinham muitas demandas, então a gente acabou terceirizando mais um analista e mais um dev. E a gente criou as telas ali, Kaique e Zeca, dentro do sistema de como seria. Porque um dos impasses que tinham é o nosso site, não, o nosso sistema, o nosso Proteus nunca foi preparado para a realidade de e-commerce. Como assim? Vou explicar para vocês uma coisa básica aqui, um exemplo básico. Os nossos produtos na loja, eles têm um nome que vem na nota fiscal do fornecedor. Então, frigobar, dentro do nosso sistema, se chama refrigerador compacto. Quem é que procura refrigerador compacto para comprar frigobar? Ninguém. Então, uma das coisas que eu tive que mudar foi, eu precisei incluir nessa rotina que eu estava criando um título exclusivo para o site, porque eu não podia mudar de toda a loja, porque os consultores já sabiam, os consultores de venda da loja já sabiam os nomes dos produtos, então eles já tinham uma cultura ali, entendeu? Então não tinha como mexer com eles. Então eu criei um campo para relacionar para que aquele nome seja específico para o site. Né? Fora a parte, eu criei a categorização ali dos produtos, né? Dividi ele nas categorias que hoje tem no site. Um campos exclusivos de imagem, porque o tamanho das imagens eram divergentes, né? Do nosso site era um tamanho com um peso, do nosso Proteus, do nosso sistema operacional era outro tamanho. A questão de dimensões, nossa, gente, era uma tristeza a questão, porque para você ter um frete bem calculado, com os valores sempre batendo de acordo com o que a transportadora te cobra, você precisa ter as dimensões de todos os produtos muito bem aferidas, né? Para que não dê divergência, né? Tipo assim, você recebe um valor que foi cobrado do teu cliente de acordo com o cálculo que você disponibiliza no teu sistema. Aí, quando chega na transportadora, eles aferem aquele produto, né? Quando eles aferiam, dava uma divergência. O porquê? Porque o produto não estava com a dimensão correta. E muitos itens a gente não tinha dimensão. Então, um trabalho outro absurdo que a gente teve que fazer, muita mão de obra, foi medir, aferir, pesar com ou sem embalagem, medir com e sem embalagem o nosso mix e aí de mais ou menos 8 mil produtos. Então, você tem uma ideia que a gente teve que fazer isso aí manualmente, né? Que demandou muito tempo, muitas horas de trabalho. Foi um dos primeiros passos para introduzir o e-commerce, né? Então, essa foi uma grande etapa aí que a gente teve que passar. Depois disso, nós, né, com o e-commerce já rodando ali, já com os seus produtos dentro, aí eu parti para a ideia de entender como funcionava essas tabelas de frete das transportadoras e essas integrações. Porque a Tray, na época, que é a nossa plataforma, na verdade ainda é, mas na época a Tray ela ofertava ali um serviço que você preenchia do CEPTAL para o CEPTAL, tal faixa de peso custava tantos centavos. Então você preenchia aquilo ali manualmente. E, pô, na época eu falei assim, não, tem que começar esse site, né? Já estamos gastando aqui uma grana há algum tempo, o que eu preciso fazer? Então, na época, eu fui cadastrando só as capitais da transportadora, que eu sei que elas me ofereciam na tabela. Então, eu peguei, Belém para São Paulo é tanto, Belém para o Rio de Janeiro é tanto, então eu coloquei ali só as capitais, né? E começava a pingar algumas vendas. Isso eu estou falando lá na época que a gente startou, né? Então, começava a pingar algumas vendas. E a segunda dificuldade que eu encontrei, né, foi o fato de quando as vendas entravam. Eu via as vendas entrando assim, sei lá, duas por dia. Aí tinha dia que não vendia, aí três no outro dia, tinha dia que não vendia. Aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa aqui para começar a vender mais. Aí eu peguei e entrei no marketplace. Eu lembro muito bem que isso era em, acho que era outubro, cara. E aí eu entrei na Americanas, né? Pra quem não sabe, Americanas aí na época ainda era B2W, Shoptime, Submarino e Americanas. Nós entramos ali em outubro. Começou a entrar uma vendinha aqui, uma vendinha ali. Toda a nossa parte financeira ali estava desprotegida. Desprotegida no sentido de não existia ainda conciliação, um sistema de conciliação para receber. Era uma experiência nova para mim, eu estava aprendendo, eu não esperava o que podia surgir dali. E, cara, entrou um Black Friday de novembro e deu um boom de vendas que vocês não fazem ideia. Tipo assim, foi uma coisa... acabar estoque de vários itens que a gente tinha, sei lá, 500, 400 unidades de ar-condicionado e terminou em 3, 4 dias. Então isso foi uma coisa assim muito assustadora para mim. Nesse dia eu passei, sei lá, 2 ou 3 dias saindo 2 horas da manhã na empresa. E aí foi um dos maiores baques que eu tive no sentido de falta de estrutura. Por quê? Pra vocês entenderem, toda venda que entra pelo site, o pedido cai dentro da plataforma. E naquela época, não existia nada que pegasse esse pedido e jogasse ele para o meu RP para que eu pudesse faturar. Então, pensa na dificuldade que eu tive faturar algumas centenas de vendas, se não milhares assim, no longo da semana, manualmente no nosso sistema. Então, eu tinha que montar um cadastro no Proteus para o cliente, eu tinha que montar o documento de venda no Proteus para o cliente, eu tinha que importar os dados do produto, eu tinha que aplicar o desconto que foi considerado, faturar a nota para poder mandar o produto para separação. Então, nossa, isso aí foi uma coisa... Não sei se você se recorda, Zé, que eu acho que eu cheguei a comentar isso contigo no passado. Foi uma coisa assim... Foi um baque muito pesado, cara. Porque eu falei, nossa, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então foi uma das histórias que eu lembro muito bem, que eu vivi, assim, mas que me deu muita maturidade para falar, não, para continuar com isso, eu preciso fazer outra coisa. Foi aí que eu parei os nossos analistas de sistema lá da empresa e falei, ó, a gente precisa pensar numa forma de desenvolver agora uma integração entre a Trey e o Proteus para receber os pedidos. Porque até então só o que existia era uma integração para alimentar a Trey. E a Trey alimentava os marketplaces. Não existia o retorno, né? Isso era algo muito simples na época, mas eu não tinha conhecimento, como eu falei para vocês, né? Eu era muito leigo ainda. Mas aí eu fui atrás, vi que isso existia, falei para os nossos programadores, vamos fazer isso. Pô, aí depois que isso aconteceu, que eles integraram a Trey com o Proteus, no sentido de receber os pedidos, aí a coisa começou a rodar muito mais, assim, tipo, redondo, sabe? Começou a fluir mais. Aí, em 2020, eu falei, não, vamos, precisamos agora de alguém para atender, precisamos de pessoas ali para montar cadastro de produto, para trabalhar só nisso, precisamos do pessoal da área de marketing ali para a coisa começar... Né, a ser profissional de fato. Então, eu tomei a decisão de sair ali da matriz. Né? Trabalhava na época só eu e mais uma pessoa, fazendo tudo isso aí que eu estou falando para vocês, cadastrando produto, medindo produto, faturando venda. Então, eu fazia isso porque foi uma responsabilidade que eu assumi. Né? Ninguém estava afim de meter a cara, quando eu falo ninguém, assim, da diretoria. Né? Foi uma coisa que eles falaram, você quer fazer? Quer se arriscar? Beleza, vai lá e bola para frente. Né? Se não der certo... A gente pensa em outra coisa. E aí foi que eu tomei a decisão de ir para o nosso centro de distribuição. Então, eu montei uma equipe lá no centro de distribuição em 2020. Né? Montei ali toda a sala de escritório. Foi uma coisa muito legal. Quando a gente começou, o pessoal da equipe estava muito entusiasmado, porque a gente foi montando ali a sala, foi vendo o negócio nascer do zero. E aí começaram a vir os resultados, sabe? A coisa foi evoluindo, a gente adquiriu o CRM, né, que é a parte de comunicação com o cliente. E foi nascendo um e-commerce de verdade, né? E até hoje, a gente muda, a gente melhora, a gente trabalha no sentido de encontrar melhores parcerias de transportadora, né? Melhores gateways de frete. Então, até hoje, a gente pensa em como dá para melhorar o nosso departamento.
Vitor, eu vou fazer... Ouvindo a sua história, Vitor, dá para entender quando você falou o e-commerce de verdade, né? que basicamente foi o momento em que a tecnologia começou a ajudar vocês a, de fato, tirar os obstáculos. Porque até então existia tecnologia, né, mas ela não estava, de certa forma, facilitando o trabalho, né? Acho que a cada aspecto que ela facilitava, ela atrapalhava no outro lugar também. E acho que com o tempo você foi identificando esses obstáculos e como eu falei, utilizando a tecnologia para facilitar o negócio, né, para viabilizar, facilitar e aumentar a eficiência aí do relacionamento com o cliente, com os fornecedores e tudo mais, né?
É isso aí. Era assim, era uma venda por dentro de uma tecnologia, mas que na ponta era um trabalho quase que 100% manual.
Pois é.
É, Vitor, é o seguinte, te ouvindo e me colocando no lugar de um telespectador do podcast, eu tiro aí a seguinte informação. Me corrija se eu estiver errado. Primeiro, que hoje você não precisa, para quem quer começar um e-commerce, não necessariamente precisa desenvolver do zero a ferramenta, né? Então hoje vocês são parceiros de uma plataforma chamada Tray, né? E essa plataforma te entrega toda a tecnologia que é fundamental para te vender os teus produtos, correto? E a outra coisa que eu vi como dica, caso eu quisesse montar um e-commerce, por exemplo, é que não dá para não pensar no e-commerce se eu não pensar em integração, né? Porque às vezes eu acho que a pessoa pensa assim, poxa, eu vou montar um e-commerce, vou jogar meus produtos lá, vou lançar os preços e vou faturar. Mas se eu não tiver uma integração perfeita, alinhada, bem organizada, o cara não consegue sair, né? Não vai para lugar nenhum, não é isso? Então, resumindo, eu preciso de uma boa plataforma, eu acho que existem várias no mercado, e a nossa, por N razões, se tornou a Tray, e integração. Acho que essas duas primeiras dicas que você deu já é o pontapé inicial, correto?
Perfeitamente. É isso aí. Existem centenas de plataformas hoje, se não milhares aí a nível global, de plataformas de e-commerce que te oferecem diversos tipos de serviços a mais, serviços mais simples, mais complexos, e tudo depende do momento atual que você está vivendo. Então, o que eu recomendo aí para quem está assistindo aí, ouvindo a gente, é que você precisa tomar muito cuidado quando você estiver contratando os serviços de e-commerce, né? Porque a maioria esses novos serviços que vão surgindo, né? Eles acabam se tornando sócios do seu negócio. Porque hoje você vai fechar alguma coisa, tudo é percentual sobre faturamento. Então você vai fechar com uma plataforma uma mensalidade mais um percentual sobre faturamento. Você vai fechar com um gateway de cartão, é isso mais aquilo. Então, no final das contas, você enxerga ali uma montanha de custos que fala assim, pô, será que vai sobrar alguma coisa por mês? E diferente do que muita gente pensa, que fala assim, vender online é mais barato do que loja física, é algo a se repensar. Porque se você enxergar a quantidade de serviços que você precisa agregar no seu e-commerce para fazer a coisa rodar direitinho, é muita coisa, entendeu? Então, você precisa sempre estar ali alinhado com a calculadora para estar, tipo assim, botando mais dinheiro para dentro do que para fora.
Então, trabalho diário, né, de observação, né?
Sem dúvidas, sem dúvidas.
Então, eu cheguei num ponto que eu já sei que eu preciso me preocupar muito em qual plataforma, né, de venda que eu vou estar parceiro. Eu tenho que me preocupar com os percentuais de os números, né? Quanto eles vão me cobrar pela operação. E tenho também que me preocupar com a parte de integração. Então, dito isso, plataforma, integração, vamos passar para uma segunda etapa, que é uma etapa que eu sei que tu tem muita paixão, né? Muito tesão em fazer, que é a questão do gerenciamento da comunicação, né? O gerenciamento da divulgação através dos meios digitais, né? Então, Vitor, fala para a gente qual a importância dessas ferramentas digitais no teu negócio.
Beleza, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer aí uma comparação, né, com um site e uma loja física. Quando você tem uma loja física, você tem ali um ponto comercial que está estabelecido em algum lugar da cidade e que, querendo ou não, as pessoas passam ali pela frente. As pessoas enxergam o teu negócio e, se você não fizer propaganda, obviamente, né, não promover o teu negócio ali na mídia, etc., online, tipo, ou qualquer outra forma que seja, as pessoas elas vão passar e talvez elas se interessem e entrem no teu negócio. Quando você tem um site, você tem ali digamos que um pontinho no meio de um mar de zilhões de sites. E que se a pessoa não enxergar nos principais, digamos assim, nas principais avenidas de navegação na internet, né, que são ali os buscadores, as redes sociais, elas nunca vão te visitar. Então, de alguma maneira, elas precisam saber que você existe. Então, eu costumo dizer que na internet, o melhor lugar para esconder um corpo é na segunda página do Google. Então, você não consegue encontrar de fato se você não anunciar, se você não tiver alguma estratégia de orgânica de crescimento, como SEO, por exemplo. Então, sem dúvidas aí a tua pergunta, Zeca, é, se você quer ter um e-commerce, você precisa sim ter alguma verba separada para investir ali. Parte da tua receita precisa ser revestida em investimento em mídia.
E hoje a Norte ela está em que frentes, né? Eu sei que ela tem um canal no YouTube, né? Então fala pra gente aonde a turma, né, os usuários, os consumidores vão encontrar a Norte nesse meio digital.
Perfeito. Hoje a gente tem uma estratégia aí bem estabelecida, né? A gente criou um canal no YouTube com um personagem, foi um outro projeto ali, Kaique, dentro da empresa, né? Onde a gente criou um mascote. Eu sentia falta de humanização, assim, sabe? De conectar mais o cliente com a marca. E eu fui atrás de alguma coisa que pudesse fazer isso. Então, na época, a Norte tinha ali um mascotezinho de um programa de fidelidade, que era um ursozinho 2D, bem careta, assim, sabe? Mas era engraçado. Eu falei, pô, cara, esse é um mascotezinho que a Norte tem. A logo da Norte é esse urso aqui da logomarca, né, esse urso polar. Eu falei, eu preciso transformar isso em alguma coisa. E aí eu fui atrás de alguma empresa que pudesse prestar esse tipo de serviço. E eu achei lá em São Paulo. Os caras eram assim, trabalharam na Pix alguns anos, sabe? Eram muito bons mesmo. E eu construí ali um mascote que se chama Blue. Se você entrar no nosso site, ele tá lá. E a gente tem um canal também, que é Norte Refrigeração, no YouTube, onde o Blue é o protagonista. E ele, de fato, explica, né? Eu posso dizer que eu me inspirei ali no Magalu, onde o Magalu tem um canal e a Lu explica as coisas ali dentro do canal dela. Eu falei, cara, eu quero fazer algo assim. E aí eu fui atrás, construí ali o nosso mascote Blue. E a segunda etapa do projeto foi dar vida. Então eu encontrei um cara que dublasse o Blue, fizesse uma voz, construísse uma voz para ele. E um editor que pudesse receber alguns roteiros e a voz pronta e pudesse casar tudo isso e transformar num conteúdo legal. Então lá no nosso YouTube, acho que a gente já está no episódio 54, né? A gente já postou muito vídeo com esse projeto no passado. E cada vídeo é um tema diferente. É como o cara pode montar uma temaqueria, né? Como o cara pode montar o hortifruti, a diferença entre um split verter e um split convencional. Então todos os produtos que a gente vende, a gente produz conteúdo para eles. Esse foi o primeiro, digamos assim, a primeira ideia que veio na minha cabeça. Não era tão simples a se fazer, mas a gente tocou isso daí. Fora a parte, a gente também construiu um blog. O blog hoje está ganhando assim, muita visibilidade por conta da nossa estratégia de SEO. Então hoje eu não compro um real de tráfego para o blog, porque o blog é uma estratégia de crescimento orgânico. Né? Se você construir ali artigos, posts bem montados, estruturados, né, facilitando o Google encontrar aquele conteúdo para retornar para a busca do consumidor, você acaba sendo, digamos assim, priorizado ali no ranking. Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Quando você faz uma busca, por exemplo, como conectar a Alexa ao ar-condicionado, a Norte até semana passada, né, eu digo isso porque eu não chequei essa semana, estava retornando em primeiro lugar o conteúdo da Norte. Então, a gente fez um vídeo para isso no YouTube, construiu um artigo para isso, para poder jogar o cara lá para comprar o kit Wi-Fi e a máquina da Springer Midea lá, que integra, entendeu? Então, tudo isso parte de uma estratégia de você fazer o que a gente chama de link building. Né? Você cria um conteúdo satélite e começa a destrinchar em conteúdos menores. Então, tudo que o cliente procurar, né, tudo que o consumidor procurar naquela linha de pensamento, você vai poder ofertar para ele dentro do teu blog. E aí o Google começa a te priorizar e entender que você tem ali propriedade para falar sobre esse tema. E querendo ou não, quando o cara termina de ler o teu artigo, né, ele fala, pô, aonde será que eu posso encontrar esse kit? Aí você tá lá, bota uma puta de uma imagem lá no centro do artigo, ó, aqui a gente vende isso. Aí, querendo ou não, o consumidor clica e acaba caindo no teu site. Aí, né, complementando aqui, a gente tem também a parte de Google, né, de Google Ads, que aí vem toda a estrutura de artigos, de anúncios, de remarketing, né, de rede display, de search, que é de busca, né, dentro do YouTube também, dentro do Gmail. Então existe ali uma rede de anúncios que você tem como distribuir de acordo com as suas prioridades. E dentro do Facebook, sem dúvidas. A gente tem algumas landing pages para os nossos produtos principais, né, para as nossas vacas leiteiras ali, onde a gente patrocina alguns vídeos, alguns posts, para que esses usuários caiam nessas landing pages, que são algumas páginas preparadas para venda. Né? A gente não é o site, é o que a gente chama de hot page. Né? É aquela página onde você basicamente monta uma estrutura convencendo que aquele produto é o melhor para o cara. E ele cai ali, ele se interessa, quando ele clica, ele já está no site ali no checkout para finalizar a compra.
Entendi. Então, assim, o YouTube, ele tem os vídeos onde o Blue é o protagonista, um personagem digital, que, através de um roteiro, ensina alguma coisa para quem está pesquisando determinada palavra ou quero montar, como conectar, como você falou, o meu ar-condicionado com a Alexa, etc. E tal. E, depois disso, você tem o Instagram também, né?
Ah, sim, sem dúvidas. O Instagram é um chama, né, para cliente. Hoje, quem não está no Instagram... Na verdade, não está nos meios digitais. Né? Então, a gente tem o Instagram, o Facebook um pouco menos, mas o Instagram é um canal que a gente trabalha bastante, né? Postando muito conteúdo útil. E é interessante dizer que hoje a gente adotou uma matriz de tudo que vai para o nosso blog, a gente transforma os 20 artigos que sobem no mês para o blog em conteúdos para todas as nossas redes. Então, dos artigos nascem os vídeos do YouTube, dos artigos nascem os posts do Instagram, entendeu? Dos artigos a gente pensa no que a gente pode fazer ali para, em alguns posts mais detalhados dentro do Facebook, dentro do Instagram também. Então, a gente tem um centralizador que acaba criando, né, os outros conteúdos a partir dele.
Eu como entusiasta e um profissional que gosto muito da tecnologia que está na órbita dos e-commerce, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a ler sobre isso, eu li uma frase bem interessante que ele se aplica muito em tudo isso que você está me falando, Vitor. Que é justamente o seguinte, que o conteúdo é rei, né? Então, quando você fala no YouTube com um personagem digital, humanizando esse personagem, um blog, e esse blog explode outro tipo de conteúdo a partir de outras mídias sociais, você está fazendo o dever de casa e fortalecendo isso que eu acabei de falar, né? Que o conteúdo é rei. Sem conteúdo, se você não agrega conteúdo ao consumidor, você talvez é apenas mais um catálogo no Instagram, mais um catálogo no YouTube. Não, você não é isso. Você está dando informações valiosas, preciosas, num formato bem interessante, aplicando o conceito de que realmente o conteúdo é importante e é rei, né?
É exatamente isso. Hoje a internet está muito carregada de compre aqui, mais barato, frete 50%, tudo isso, né, já faz com que o consumidor rejeite parte daquela quantidade de conteúdo que está sendo entregue para ele. Né? Então ele olha ali, tudo que você está tentando vender, você já, pô, mas vem promoção de novo, você já fica meio assim. Tanto que hoje o teu Gmail já classifica, né? A promoção, spam, promoção, entra numa classificação de promoção e ele começa a tirar da tua caixa de entrada. E é exatamente isso que a gente automaticamente já faz. Então quando você entrega conteúdo que você não está vendendo dentro daquele conteúdo ali, cara, vendendo diretamente, né? Você consegue entregar muito mais. É impressionante. Se você disparar hoje um e-mail de Black Friday e um e-mail de como limpar seu split, por exemplo, você vai olhar ali a quantidade de bounce que dá, né, que é de rejeição ali pelos servidores de e-mail, é infinitamente maior quando você está tentando vender, porque eles já sabem disso. Então a própria internet, né, os próprios algoritmos já filtram isso para o consumidor. Então hoje você tem que vender de uma forma diferenciada de fato.
Bom, Vitor, então assim, escolheu a plataforma, definiu quanto você está disposto a pagar por essa plataforma, já sabe que eu preciso de uma integração muito boa com o meu sistema interno dentro da minha loja. Já sei que eu tenho que andar de mãos dadas com a questão do Google, do Instagram, das redes sociais, mas que para isso não adianta estampar na cara do cliente, compre aqui, venda aqui, porque o e-commerce é uma coisa muito mais complexa. Então você seguiu a estratégia de que realmente o conteúdo é rei, criando blog, criando um personagem no YouTube, ensinando os consumidores a fazer a melhor escolha. Né? Bom, dito tudo isso, tá? Diz pra gente o que falta pra pessoa. Bom, agora eu estou preparado para montar meu e-commerce, porque essas dicas foram valiosas, mas também não posso esquecer desse elemento. Que elemento é esse? É só isso ou tem alguma coisa que a sua experiência quer passar para
a
gente?
Não, com certeza. Aquela parte que a gente entrou de frete, né, existe um elemento importantíssimo que se chama gateway de frete. Acho que eu cheguei a comentar com vocês que quando eu peguei a tabela da primeira transportadora que eu negociei, eu falei, putz, como é que eu vou mostrar isso aqui para o consumidor? Né? Então, aí, numa dos eventos que eu visitei, né, eu descobri que existia o tal do dos gateways de frete. Na época, o conteúdo era muito escasso na internet, né? A gente está falando ali de 2018, 2019, mas para vocês terem uma ideia, você procurava como lançar transportadora no e-commerce, como cadastrar. Não existia uns conteúdos mais diretos que falassem, ó, isso aqui que você precisa. Então, eu tive que descobrir isso aos poucos, né? E aí, eu descobri os gateways de frete. O que, que são os gateways de frete? São empresas, né? São startups ali, na maioria dos casos, que você entrega a tua tabela de frete para esses caras, eles te pedem um prazo e tem uma taxa para subir essa tabela, né? E dentro de alguns dias eles absorvem essa tabela todas, essas tabelas todas que você negociou com as transportadoras para dentro do sistema deles. Aí esses caras integram com a tua plataforma de e-commerce e em alguns casos com, na verdade na maioria dos casos, com os teus marketplaces. Com a tua conta especificamente no marketplace. Então, se você vender pelo site, em milésimo de segundo, pela integração que existe via API, eles entregam ali o resultado da tua transportadora para o cliente na ponta. Então, quando você entra num site hoje, digita teu CEP, dá o OK, ele te traz o preço e o prazo, né, e o nome da transportadora, aquilo ali quem está fazendo, com quase toda certeza eu posso afirmar, é um gateway, entendeu? É uma integração terceirizada ali que entrega esse serviço. E quando o teu cliente vai... no marketplace, né? No teu anúncio, por exemplo, lá do Mercado Livre, se você fizer isso no Danorte, pesquisar lá, botar o CEP, seu CEP no anúncio da Danorte, ele vai te entregar ali o mesmo preço do meu site, porque é o mesmo serviço que está calculando isso daí, entendeu? Sem dúvidas isso aí, Zeca, tá, então... é primordial, é você ter um gateway, você não consegue avançar se você não tiver esse cara para fazer essa ponte. E existem também, tá? Alguns serviços hoje para quem trabalha principalmente com itens menores, digo isso porque o full do Mercado Livre, o full da Amazon, da Americanas, todos esses grandes players aí que você vende dentro deles, eles trabalham com correios. E o correios ali, na maioria das vezes, ele tem uma limitação física, né, de mercadoria. Então, no caso da Norte, a maioria dos nossos SKUs ultrapassam o limite de transporte do correio, que são 30 quilos, né? Então, a gente não consegue adentrar ali a realidade deles. Mas para muitos lojistas que têm os itens menores, vende roupa, vende acessório, vende isso, vende aquilo, existem os gateways compartilhados, de tabelas compartilhadas. Vocês entenderem o que é isso. Empresas como Melhor Envio, Frete Fácil, a própria Frenet, elas têm parcerias com o Correios, onde as pessoas vendem por meio delas as suas mercadorias e imprimem as etiquetas por elas. Então imaginem como funciona. A Frenet, por exemplo, que é uma das empresas, chega com o Correios e fala, ó, eu vou vender para você aqui, sei lá, 20 mil fretes por mês. Por que ela vende 20 mil? Porque ela tem uma rede de lojas atrás dela que está vendendo e está comprando etiqueta com a Frenet. Então o poder de negociação com a Frenet é muito maior do que se você fosse no Correios e comprasse etiqueta com eles. Então você acaba tendo preços muito melhores, entendeu? Para começar. Então para quem está startando isso daí e pode vender por dentro dos Correios ali, por dentro da Jadlog, que também é outra transportadora que já trabalha com esses gateways de tabela compartilhada, É um excelente primeiro passo na questão frete, entendeu? No quesito frete. É você começar por esses players, assim, por esses gateways de tabela compartilhada.
Ou seja, logística, mais uma vez, como elemento ouro dentro da tua operação, né? Kaique, eu queria te fazer uma pergunta. Depois de todo esse roteiro, tu já consegue montar tua loja de guitarra, palheta que se fala, né?
Cara,
já dá, né?
Não vou montar não, acho que eu vou dar pro Vitor pra ele colocar lá no e-commerce.
Ah, boa ideia! Aproveitar e vender lá. Coloca lá, viu? A plataforma vira um marketplace aí pra ti, né?
Exatamente.
Pra gente finalizar com chave de ouro, tá? Depois desse roteiro, dessa forma bem linear das pessoas entenderem de como montar um bom e-commerce, eu vou te fazer duas perguntas, tá? A primeira pergunta é a seguinte, fala pra gente, para nossos ouvintes, como é a experiência de Black Friday no Brasil, tá? Porque a Black Friday, como todo mundo sabe, foi importada dos Estados Unidos, né? Então fala pra gente, com a tua experiência de já 3 ou 4 Black Fridays, qual é a experiência de Black Friday hoje no Brasil nos e-commerce? principalmente a tua experiência com a Norte.
Então, assim, o meu conceito de Black Friday pode assustar um pouco muita gente, mas eu não considero algo como algo vantajoso pra gente, tá? Vou explicar o porquê. Como você acabou de falar, o Black Friday, ele vem de uma outra cultura, né? E o que é o Black Friday ali nos Estados Unidos? Me corrija se eu estiver enganado, Kaique. É uma data onde as empresas, elas queimam os estoques da maior data de venda deles, que é o Thanksgiving, né? Então, o maior período de consumo ali americano é justamente no final dessa data, né? Pra gente aqui no Brasil, é o Natal. Sempre foi o Natal antes de importar a cultura do Black Friday. Então, o que eles fazem lá? Pô, eles vendem pra caramba no Thanksgiving, né? Aí chega ali no Black Friday, pô, que é queima de estoque. É o que realmente é ponta de estoque, eles estão vendendo mais barato. Aqui no Brasil, a nossa cultura sempre foi comprar mais no Natal. Aí vem o Black Friday, né? Tá todo mundo estocado. Aí o pessoal se estoca pro Black Friday. Vende com as margens lá embaixo o preço dos produtos. Quando chega no Natal, tem muita empresa sem estoque, né? E que é uma data, porra, de muita venda e acaba se prejudicando por meio disso, né? Então, a minha experiência de Black Friday é assim, dentro dos marketplaces, vale muito a pena. Porque mesmo que você não faça nenhum tipo de campanha e você esteja dentro do marketplace, você não deu desconto nenhum. Mas Americanas, o Mercado Livre, eles promovem o teu produto e eles fazem descontos por tipo assim, conta própria. Então, eles dão, digamos assim, um percentual absurdo de desconto para o cliente, 15, 20 vezes 30%, e eles te repassam o valor integral, entendeu? É uma coisa assim bizarra, mas acontece toda época assim de grande movimentação no varejo, eles promovem o seu produto, você não fica nem sabendo, né? E eles te repassam o valor integral. Então, isso é muito legal. Agora, assim, sem dúvidas, o consumo aumenta muito no Black, né? Vale a pena também comentar que tudo dentro do mundo da mídia, assim, na internet, fica mais caro. O preço das palavras-chave no Google fica extremamente mais caro, no Facebook extremamente mais caro, porque tem muita gente pagando para se destacar, né? Mas se você tiver uma estratégia bem definida, fechar boas parcerias com os marketplaces, porque eles fazem as campanhas por conta própria, mas às vezes, por exemplo, você consegue uma verba com o seu fornecedor, ele fala assim, ó, eu te consigo aqui, por exemplo, no caso da Gri, a gente conseguiu um valor bem alto para vender tantas peças de ar-condicionado. Aí eu encostei lá com o nosso gestor do Mercado Livre, encostei com o nosso gestor da Americanas e falei, ó, vamos fazer uma campanha aqui para que vocês apliquem tantos por cento de desconto e eu aplique tantos por cento de desconto. Aí os descontos somados dão um desconto excelente para o consumidor, né? E eu estava trabalhando com a verba do fornecedor. Então você pensa que foi um momento muito bom de vendas, né? Porque a gente fez uma estratégia para Black Friday. Então eu não tirei um real do meu bolso, né? Então o Mercado Livre ele abriu mão de uma parte, o meu fornecedor completou com a outra e a gente fez umas vendas assim muito boas, digamos assim. A gente fechou bons negócios, entende? E pelo fato de nós sermos loja oficial no Mercado Livre, né? Isso também ajuda muito, os nossos anúncios acabam se destacando, então são períodos que vale muito a pena você se preparar e ter uma boa estratégia. Agora, se você for assim, ó, eu vou entrar, vou dar tantos por cento de desconto e achar que você vai ganhar muito dinheiro, não é uma realidade.
Eu tenho observado muito aqui no Brasil, não sei se existe isso aí, Kaique, quero até te ouvir como é que é essa experiência de Black Friday aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu já percebi que eles estão fazendo, não é só Black Friday, né, no caso da sexta-feira, aqui eles estão fazendo o mês inteiro, né? Então, quando chega início de novembro, primeira semana de novembro, os caras estão anunciando...
Você sabe por quê, Zé?
Por quê?
Porque nós já temos experiência para falar sobre isso. As pessoas no mês de novembro param de comprar esperando o Black Friday. Então, o consumo reduz infinitamente até os dias do Black, né? Então, eles fazem ali o esquenta para o Black. Entendeu? O esquenta, o Black Week, o Black Month, justamente para não matar o mês de novembro. Porque, na maioria das vezes, você só vende nos 3 ou 4 dias do Black Friday. Entendeu? O restante do mês é fraco.
E tenho também, então, acho que, me corrija se eu estiver errado, tem o fato de que, como a gente falou, Black Friday no final do mês, o pessoal recebe no início do mês. Então, quanto mais cedo as promoções começarem a chegar nesse pessoal que acabou de receber, né, mais rápido esse pessoal vai começar a gastar, né?
Exatamente isso.
Então, Vitor, tu corres um risco de tu equilibrares tua venda normal de um mês de novembro, por exemplo.
Sim, se você for fazer, tipo assim, um histórico de quanto você vendeu em todos os anos, né, puxando ali percentual de lucro e tudo mais, você equipara um mês bom, assim. Tipo, um mês ok, entendeu?
Entendi. Assim, então vamos lá. Pra gente finalizar com chave de ouro, a gente tá uma hora batendo esse papo aí com o Vitor. Papo sensacional. Acho que eu e o Kaique já temos condições de montar a loja virtual do Expresso Tech com canecas, cápsulas de café. Então, acho que é uma boa ideia aí, Kaique. Bom, eu queria finalizar, como eu te falei que eu te fazer duas perguntas finais, né? A gente falou sobre a Black Friday como a primeira pergunta. Fala pra gente, depois de toda essa tua jornada, né, na frente do e-commerce da Norte, fala pra gente, em termos de percentuais, o que todo esse investimento representou pro e-commerce da Norte.
Então, a gente tem uma variação aí muito dinâmica de investimento versus faturamento total do grupo, né? Mas em dezembro nós alcançamos aí um total de 8% do faturamento de todas as lojas físicas no e-commerce, né? E isso não para de crescer, né? Obviamente que a gente tem alguns meses, por exemplo, início do ano, a gente sabe que historicamente é menor, mas a gente já almeja um faturamento muito maior para esse ano, né? E os nossos projetos, Kaique, são de fato expandir para uma outra região sem distribuição da Norte, onde a gente consiga atender os clientes num prazo e com preço de frete muito menor, né? E desfrutando, né, e gozando de um benefício fiscal em algumas regiões que, quando a gente fala de e-commerce, é imprescindível a gente falar de tributos. É uma outra barreira gigantesca que eu tinha para falar aqui para vocês, né? O fato de você estudar, fazer um planejamento tributário para saber exatamente onde você vai se adequar. Porque enquanto a gente está brigando aqui no estado do Pará com 17% de ICMS, sem contar quando a gente vende para fora tem que pagar o DIFAL e tudo mais, tem uma galera que está muito bem, assim, estabilizada, né, em regiões onde está pagando ali 1,17%, 1,18% de ICMS. Então, a gente já fez um planejamento assim, bem acirrado a nível tributário para saber qual vai ser o nosso próximo passo, para onde nós vamos avançar.
É importantíssima essa informação aí, porque quando se fala de Brasil, você é sócio do governo federal, né? Sócio do governo estadual com os impostos que eu acho natural que existam, né? Mas quanto menor, melhor para toda a cadeia movimentar, né? Mas enfim, Vitor, cara, sensacional. Tá, eu quero te fazer uma última pergunta. Já é terceira, então vou expandir para... Eu quero saber se os teus diretores, que também são os meus diretores, né? Já que a gente trabalha na mesma empresa, estão felizes com os resultados. É isso que importa.
Sem dúvidas. Assim, é algo que... acho que é muito do humano isso, né? No início, eles não davam nada. Eles achavam que ia ser uma tentativa para eu ir lá quebrar a cara e depois tentar outra coisa, porque realmente eles sempre tiveram essa ideia de que e-commerce não funciona aqui. E aí a coisa foi crescendo. E eles foram reconhecendo que existia importância, né? No início eu não conseguia, Kaique, aprovar quase nada, assim. Precisava botar um CRM, não conseguia. Eu precisava botar ali algum sisteminha para auxiliar em alguma coisa, não conseguia. E isso era muito doído, assim, para conseguir essas liberações, sabe? E na medida que a coisa foi se demonstrando positiva, né, financeiramente falando, eles começaram a mudar um pouco o sentimento, a ideia. Mas óbvio que conforme a coisa vai crescendo, né, os nossos obstáculos vão ficando maiores e as coisas começam a custar mais caro. Então hoje eu já tenho um projeto de mudança de estado bem assim, mais consolidado, né, no sentido de saber muito bem o que eu vou precisar, e quando eu apresentei isso para eles foi um baque. Mas hoje esse projeto já está na fila, já está engatilhado, né, esperando a gente terminar ali algumas outras coisas que estão no caminho para que a gente possa executar elas. Mas hoje eles estão assim, satisfeitos, mas querendo mais, como todo mundo, né? Então a gente vai buscar ali essa outra parcela, né, do sucesso mais para frente, que, assim, talvez, se Deus quiser, ainda esse ano.
Sensacional, Kaique. Olha só, mais uma história, né, onde a tecnologia entra com força total. Eu gostei de ouvir uma coisa interessante que o Vitor falou, que foi humanizar, né, o Blue, né, humanizar o personagem digital, né? Essa humanização eu acho extremamente importante, essa comunicação com o consumidor de forma digital e ao mesmo tempo humana, né, com a voz humana, etc e tal. E não adianta, né, Kaique, né, Vitor? O digital tá com força total, tecnologias, uma empresa que não olha tecnologia como investimento realmente está fadada ao insucesso. A tecnologia é um elemento que abraça e que anda de mãos dadas com toda a cadeia, né? A cadeia de produção, a cadeia de consumo, etc. E, Kaique, suas considerações finais, o que você achou do nosso bate-papo, né? Além de saber que nós estamos empolgados com o nosso e-commerce do Expresso Tech, camisetas virão, canecas virão, e o Vitor contratado para ser nosso consultor, né, Kaique?
Tamo junto. Não, fantástico, excelente papo, Vitor, foi muito legal aprender um pouco aí de como funciona o e-commerce da escala da Norte, né? Porque eu já participei de alguns projetos de e-commerce, né? E inclusive já conheço algumas pessoas que trabalham com e-commerce, né? Mas até então nada na magnitude do que você falou. Achei muito, muito interessante também o lance do gateway de frete. Não sabia que existia isso, muito legal também. E, pô, foi um papo super legal, cara. Obrigado aí pela disponibilidade e isso aí.
Galera,
Vitor, aproveita o momento, deixa aí as informações de como o consumidor chega na Norte, nas suas redes sociais, no YouTube. Passa aí pra gente qual o caminho. Beleza. O link, qual o nome do domínio. Passa todas as informações aí que eu sei que a turma deve estar sedenta para conhecer a Norte dentro do aspecto digital.
Então, como eu falava, eu queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade de participar desse podcast aí de vocês. Eu acho muito promissor, acho um bate-papo muito legal, muito suave, assim, papo interessantíssimo. Né? Já ouvi outros episódios aqui. Quem quiser encontrar aí o nosso trabalho, né, segue a gente no Instagram e no Facebook, Norte Refrigeração, nosso site norterefrigeração.com.br. É só escrever lá, com certeza vocês vão encontrar.
Beleza, e eu sei também que dentro do site tem um tour 360, né, para a turma conhecer a loja física, a nossa matriz.
Exatamente.
E é bem interessante a turma conhecer também as lojas físicas e começando pela matriz, beleza? Vitor, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Tenho certeza que esse roteiro aí que você passou para a gente vai tornar pelo menos a coisa estruturada para quem quer montar um e-commerce, montar uma loja virtual. E assim, as informações foram preciosas, de um valor muito grande, e espero que nossos ouvintes entusiastas por tecnologia tenham curtido e quem sabe possa montar também a sua loja virtual e dizer aí para a gente, olha, montei minha loja porque eu ouvi o episódio 13 aí do podcast e vai ser muito gratificante para todos nós, beleza? Vitor, obrigado, amigo. Até o nosso próximo episódio. Kaique, muito obrigado. E daqui a pouco vamos ter um novo episódio falando de tecnologia, beleza? Valeu, galera. Valeu, Vitor. Valeu, Kaique.
Valeu.
Até a próxima.
Até mais.